Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor, gravando pela segunda vez porque travou nessa porra, caralho. E hoje vamos falar sobre o quê, meu irmão?
Hoje nós vamos falar sem peido, infelizmente.
Perdi.
De final.
Olha, aí já gravou a primeira vez, agora eu soltou um peido aqui na abertura e aí eu perdi. Porque essa porra desse gravador, essa câmera do caralho, trava. Que inferno.
Igor, a Males que veio para o bem.
Vai,
Igor,
se fuder.
Minha reputação
um
não
peido.
Tá totalmente
um peido podre, agora eu tenho que aguentar o fedor e nem usar ele pra ficar mais engraçado o podcast. Vai, fala aí o que a gente vai falar.
Vamos falar sobre finais cagados, cocozentos diarreísticos de filmes, séries, livros, músicas,
não, livro,
clips,
música, não.
É, qualquer coisa que livro, a gente subir.
Não, livro, música, não, a gente vai falar sobre séries, filmes e talvez novelas, né? É, mas antes, lá nos nossos recados, nosso Facebook, pela segunda vez, facebook.com/mundopodpop. Se inscreva, não. Segue a gente lá, curta a página, é porque a gente posta tudo que tá no site, a gente vai pra lá, tudo que tá no nosso canal vai pra lá também. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, Spotify e Deezer, olá, tudo bem com você? É, vai lá no nosso site podpop.com.br, a gente tem um site e lá a gente posta muito mais conteúdo, a gente posta texto toda semana, às vezes, podcast toda quarta-feira e vídeo toda quinta-feira também lá no nosso canal youtube.com/podpop. Se inscreve lá porque eu vou fazer a mesma piada que eu fiz da primeira vez. A gente tá 2 meses já com 500 inscritos, então se inscreve pra gente chegar no 1000, que só falta 1000 pra gente ganhar dinheiro. Ah, nosso e-mail também, contato@podpop.com.br. Manda um e-mail lá pra gente, ou pode deixar o comentário se você tem algum outro final aí no post do nosso site. Ninguém deixa, só deixa um pessoal russo.
Só o povo da Rússia querendo,
ou tetas
nos,
também.
Nos espionar.
Tem umas pornografias também.
Uhum, várias.
Vamos lá, Glauber.
Vamos lá!
O que começa? Você começa, eu começo. E aí?
Posso começar?
Pode. Então, eu vou começar. O primeiro final ruim foi Eleições 2018. Eleições.
Final mais bosta da história recente da dramaturgia da vida real.
Eleições 2018 é o primeiro final péssimo que a gente tem que falar aqui, porque a gente não imaginava que o Jair Messias Bolsonaro seria eleito. Claro, ele tava na frente das pesquisas sempre, só que o cara faltou em todo o debate, o cara não sabe...
Faltou! Tô fazendo aspas com os dedos agora.
O cara não sabe falar direito, né? E aí foi eleito com...
Mas não se preocupe, galerinha, porque o dólar vai chegar a 1,80, estaremos todos bem.
O dólar vai chegar a 1,80, a economia vai melhorar, o país vai ficar muito mais seguro porque a gente tem um paraquedista soldado como presidente. Então...
Que não sabe fazer nenhuma flexão, diga-se de passagem.
É isso, gente. Se você é bolsominion, provavelmente você ficou ofendido, mas isso daí não é culpa...
Tudo bem, acontece.
Não é culpa nossa, acontece.
Nós respeitamos até mesmo as opiniões contrárias às nossas.
Exato. Você é muito bem-vindo aí, muito bem-vinda ao nosso canal. Mas agora sim, vamos falar sério. Primeiro final ruim que eu vou falar aqui pela segunda vez, porque a gente já gravou de novo essa porra.
Tá, as pessoas já entenderam, Igor, já entenderam.
Lost! Série Lost ficou muito conhecida por ter um final ruim. Por que que é um final ruim? Porque Lost, pra quem não sabe, é a história de um pessoal que sofre um acidente de avião e cai numa ilha. E essa ilha tem várias coisas sobrenaturais. Várias coisas que não têm resposta, né? E cada temporada que passa, essas coisas vão escalonando, vão crescendo. Aí chega no final, você descobre que, na verdade, é a segunda linha temporal que eles estavam contando, a segunda história que eles estavam contando ao mesmo tempo da história da ilha, se passa no purgatório, entre o céu e a terra, né? É o purgatório, não? Tem um lugar, tem um nome.
Purgatório.
Purgatório. E, na verdade, todas as pessoas que estavam na ilha morreram, mas não morreram quando caíram na ilha. Elas caíram na ilha, tiveram toda aquela vida, só que no final eles morreram e a série acaba, assim, com eles mortos, dando a mãozinha, saindo pela igreja, indo pro fundo branco, mas sem explicar nada que aconteceu durante a temporada. Não explicam quem é Dharma, não explicam por que que a fumaça apareceu, não explicam nada. Tudo acontece sem resposta, por isso que o final é uma bosta. A série não é ruim. Eu vou falar que eu gostei bastante da série, eu tava viciado, a série é realmente viciante. Só que chega no final, dá uma cagada tão grande, você fala, vai tomar no cu, porque eu perdi meu tempo assistindo essa merda. Você assistiu, Gabriel? Não assistiu, né?
O final, não.
Mas você parou em qual temporada?
Na última.
Na última. É, mas a série, meu, ganhou um monte de prêmio e fazia audiência
fez dinheiro,
pra
caceta. Né, gente? Tanto fez dinheiro que estão considerando até mesmo fazer um reboot de Lost.
Merece.
Para com isso,
tem
gente.
Que fazer.
Para.
Tem
não
que
faz
fazer.
Isso não, hein?
Tem que fazer.
Queria coisa nova.
Vai, Glau, você. Eu já comecei falando de uma série bem
bom,
boa.
Bom, falando de coisas cocôzentas e um final sem explicações, vamos falar de O Sétimo Guardião. A promessa de realismo fantástico da Globo que não deu em nada, que começou lá com uma fotografia incrível, Marina Rui Barbosa de protagonista e tal, mas acabou-se que ninguém sabia que diacho era aquela fonte, por que que escolheu os guardiões, deixava de escolher, o que que aquela fonte realmente fazia, como que ela surgiu ali e tudo mais, e aí você acaba com uns finais ridículos, porque claramente o Silvio... É Silvio de Abreu? Não, Silvio de Abreu não.
Você não pesquisa,
o
né?
O Agnaldo Silva não sabia o que fazer com os personagens dele, então ele transformou a protagonista numa paleontóloga, né? Pelo amor de Deus, quem vai ser dessa profissão em pleno século XXI no Brasa, né? No Brasil.
Nossa, eu não entendi nada que você falou.
Não.
Repita.
Não, deu pra entender sim.
Então o que que você falou?
Não é paleontóloga, é...
Você nem sabe a profissão dela, Glauber.
Não, como é que
paleontóloga
é?
Paleontóloga cuida de dinossauro.
É isso mesmo. É, não, aquele povo que coisa...
Que coisa?
Que descobre...
Vamos ver, valendo.
Fósseis antigas na Terra. Não é paleontóloga.
Pesquisador.
Não.
Valendo.
Ai.
Pelógio tava contando, vamos ver se você lembra.
Ai, esqueci. Como é que é? Como é que é o nome, Igor? É a pessoa
eu
que...
Eu não lembro, pesquisa até. Tipo, a gente tem
o
celular.
O Indiana Jones tem lá...
2 horas depois...
Que aí acaba lá com a Marina Rui Barbosa sendo arqueóloga em pleno Brasil.
A gente descobriu o nome.
Uma provisão mega útil, mega requisitada e respeitada no nosso
mas
país.
Mas aqui no Brasil tem arqueóloga.
Tem, né, gente? Mas é a cada 3 milhões de brasileiros, meia pessoa é arqueóloga. E ela terminou como arqueóloga, ela fica lá fazendo essa profissão, não sei o que, blá. Aí um menininho lá, X, que ficou a história inteira meio mudo. Aí vira o guardião master supremo da coisa. Aí fulano morre, Beltrano volta. E assim, ficou um final horroroso, todo mundo reclamou. E toda a mitologia criada em torno da fonte, os guardiões, porque precisavam proteger e tudo mais, ficou para trás. Ninguém sabia necessariamente de onde surge, quais eram as origens daquela fonte, o que ela realmente fazia. E o papel dos guardiões ali, né? Porque às vezes, em vários momentos, os guardiões se perguntavam, aí tinha um livro dos segredos e blá. Uma história que poderia ser muito legal, que poderia ser uma puta série com alguns episódios aí, ter tido um começo, um meio e um final decentes, mas, né, cagou. E aí, trouxeram o Valsi Carrasco pra ver se dava uma melhorada na audiência e o bichinho conseguiu.
O pessoal de novela é o nosso público, será? Será que não?
Ah, mas sinais ruins,
só
né?
As senhoras vão estar ouvindo essa parte?
Não, sinais ruins,
será que a senhora sabe que é um podcast?
Acho tudo bem. Pode.
Vamos lá, segundo final, provavelmente o Glauber não vai falar nada de novo, porque não assistiu a série. É uma série chamada How I Met Your Mother. Sim, eu assisti e eu achei o final horrível. Horrível. Fala que nem a menina do Masterchef. Horrível. Horroroso.
Horrível.
Horrível.
Horrível. Horroroso. Horrível.
Eu achei muito ruim porque conta a história do principal, não lembro nem o nome do pessoal, de tão
tudo
ódio
bem.
que eu tenho. Do principal contando pros filhos dele como ele conheceu a mãe deles, né? Como é que ele conheceu a mãe dos filhos deles. Aí o que acontece? Eles vão construindo tudo isso durante todas as temporadas, até chegar na última temporada. Aí ele constrói, chega na última temporada, mostra a mãe, aí você fala, caralho, meu, esses dois fazem um casal maravilhoso. Só que aí chega no último episódio, você descobre que na verdade a mãe morreu e ele volta pra namorar com a menina, com a uma das amigas do grupo, que ele era apaixonado lá na primeira temporada. Ou seja, a série dá uma volta do caralho pra chegar no final e voltar pro começo.
Ou seja, a série poderia ter terminado literalmente no piloto.
É a mesma coisa do Barney, o outro personagem também. Ele sofre toda uma mudança, ele é mulherengo. Aí ele se apaixona e pensa em ter uma família e tal. Aí chega no final, ele se separa dessa menina aí, que o Ted é apaixonado. Agora eu lembrei o nome do principal, que o Ted é apaixonado e fica com ela no final. Ele se separa dessa menina, da Robin, e volta a ser um mulherengo. Ele volta a estar casado. Zero mesmo tendo um filho. Isso é ridículo, assim, ele tem um filho com uma mulher X que ele transou uma vez.
Construir então... personagem pra quê, não é?
Exato,
mesmo?
Constrói todo o personagem pra chegar no final e ele voltar pra estaca zero. Horrível, muito ruim. Achei um dos piores finais já feitos na televisão. É, se você gostou, não posso fazer nada.
Bom, o próximo final que me revoltou bastante é de uma série incrível, maravilhosa, melodramática e que era, na época, a This Is Us da época. Que é uma série chamada Brothers and Sisters, que era da ABC.
Passava no Brasil aqui?
passava no canal Sony. E a Sally Field era a matriarca, era uma família de vários filhos e tal. Pra você que assiste Supergirl, é a chefe da Supergirl na primeira temporada ali, aquela loira.
Ela então, era uma das...
Ela era a principal.
Mas ela não era a Sally Field, porque você falou...
Não, a Sally Field era a matriarca e essa menina era uma das filhas da Sally Field. Então é uma família incrível e tal, com vários chabus, com várias coisas polêmicas na família, e aí tinha amantes, e aí filhos fora do casamento, e aí descobertos e tudo mais.
Novela.
Uma série, não, ainda mais uma série novelesca incrível, com personagens mega bem escritos, casal gay da época que foi, tipo, um estouro, todo mundo amava os dois, e blá. E aí a série foi indo e tal, porque ela foi construindo, meio que acompanhando essa protagonista, né, óbvio, com os outros todos os protagonistas. E a história dessa principal foi ganhando um volume, aí claramente ficou perceptível que a ABC cancelou, falou, ó, melhor parar. E aí eles tiveram que criar um final horroroso, porque ela casou com um cara, adota um filho porque ela não podia ter filho, e blá. Aí ela se separa desse cara, e aí no último fucking episódio, eles me terminam com a música de Lady Gaga, Born This Way, e ela numa festinha com a criança, vê um cara mais novo e fica tentada, porque ela começa a namorar esse cara mais novo, e ela começa a perguntar, ah, eu acho que não, porque ele é muito mais novo, blá.
Mas peraí,
e
peraí,
a série
peraí.
Acaba.
Calma aí, Gabi,
acaba.
Calma, você tá falando como se a pessoa tivesse... Se a pessoa não assistiu essa série? Como assim? A mulher é apaixonada por quem? Vamos ver. Eu não assisti, vamos ver.
É uma mulher jornalista que ela tem uma carreira e tudo mais. Certo. Aí ela acaba entrando na política. Exato. E aí ela se apaixona pelo cara para quem ela está trabalhando, que é um político.
Olha lá, bem e melhor aí... quando você constrói bem o seu diálogo.
Ai, calado. E aí eles se casam, adotam um filho, blá. Aí chega um momento do casamento que eles veem que não vai dar muito certo, que é melhor eles separarem. Ok, isso certo. Lá já chegando no finalzinho da série.
Beleza.
E aí nos últimos episódios ela divorcia, aí ela tal, começa a reconstruir a vida dela, começa a conhecer um cara, esse cara é mais novo. E aí no último episódio ela...
Separa e volta com o cara.
Então, ela separa desse cara, fala que não vai rolar e tal, mas aí no último momento da série, eles estão numa festinha, ela olha pra ele e meio que faz aquela expressão de que acho que vou dar uma chance, sabe? E aí assim, os outros finais também ficaram meio mambengos, porque eles começaram a colocar muita traição, muita coisa nada a ver, desculpinha assim, pra ver se dava um fôlego a mais pra série.
Quantos episódios tinha?
22, 23, 21.
Por isso, esse é
pra vocês terem uma ideia, até Sônia Braga, maravilhosa, participou dessa série. Ela foi mãe de um personagem italiano lá.
Quem não sabe que é a Sônia Braga?
Sônia Braga, maravilhosa. Pra você que não assistiu Bacurau, ela está arrasando em Bacurau. Ela é a tia de Alice Braga. E fez aqui no Brasil,
Ela fez Luke Cage, ela era...
Gabriela.
Sua referência é muito antiga. Gabriela?
Gabriela. Joga no Google, gente. Gabriela, Sônia Braga.
Gabriela é Juliana Paz, caralho.
Que Juliana Paz é o reboot do
mas é da minha época.
Enfim, foi um final cocôzento, porque aí acho que chegou uma hora que eles não tinham mais o que criar pros personagens. Aí eles foram dando uma sobrevida e criando umas situações nada a ver. E os personagens meio que foram ficando desconstruídos e tal. Enfim, cagou. Sabe aquela coisa que eles poderiam ter acabado quando tava tudo bem? Tudo maravilhoso, todos os personagens bem construídos. Tipo, a gente acaba. Beijo, não me ligue mais. É isso. Ai, muita decepção. Mas a série vale muito a pena, apesar de ser o final ruim, com o Lady Gaga no fim. Ai, Deus.
Não tem lugar pra assistir, né? Não passa nenhum canal, porra.
Não, mas tem os DVDs.
Ah, então foda-se. Ninguém vai conseguir assistir essa porra. Vamos pra um filme. É meio chocante eu falar esse filme aqui, porque a gente é fã aqui da Marvel. É, se você não ouviu o podcast sobre Vingadores Ultimato, pode ouvir aí. Todo filme da Marvel a gente faz uns 300 podcasts sobre. Mas é Homem de Ferro 3. Vou te falar que...
Esse foi foda.
O filme não é tão ruim assim. Na verdade, eu acho ele meio cansativo, na verdade. Mas é legal porque mostra, tipo, sei lá, o Homem de Ferro consegue lidar com os problemas sem a armadura, o que é bacana, né? Porque antes o pessoal achava que ele era só um cara com armadura e ele só funcionava com armadura.
Assim, só fazer um adendo, só assim o discurso dele para o Homem-Aranha faria sentido também, né? Se a gente for ver,
exato,
olhar pra trás, que ele tinha que ter vivido sem aquela armadura pra poder chegar num menino mais novo e falar assim, ó, você precisa ser um herói sem a armadura, sem a roupa, né?
Exato.
O que agora faz muito mais sentido.
Só que o problema é que eu não gosto do final, porque o final fecha o arco e caga total pras outras histórias. Então, no final do filme, ele faz a cirurgia, tira os negócios do peito, o que faz sentido nenhum, porque se ele já tinha a capacidade de fazer a cirurgia antes, por que ele não fez antes? Por que ele ficou com os negócios no peito pra matar ele, entendeu? Aí do nada ele quer fazer cirurgia e ele faz cirurgia só pra quebrar o arco. A casa dele explode, aí você fala, mano, onde que esse filho da puta vai morar agora? Então tipo, eles fecham o arco do Homem de Ferro, sendo que ainda tinha 300 mil filmes pra ele fazer. E isso meio que cagou a linha temporal, porque a Marvel teve que arrumar desculpas pro Homem de Ferro voltar a ter aquele negócio no peito, não sei nem o nome do negócio, aquele reator, lembrei, eu esqueço, depois eu lembro. O reator no peito, né, pra conseguir ter armadura, ele teve que inventar desculpas pra conseguir ter esse reator de volta, porque o cara tinha feito uma cirurgia e tinha tirado esse reator. Então eu achei isso um final zoado. Eles cagaram toda a linha temporal da Marvel, coisas que os outros filmes não faziam, né, antes. E esse Homem de Ferro fez, né? Eu acho que o filme não é tão ruim como o pessoal fala, mas o final eu acho que deu uma cagada. Não faz sentido, o cara tinha um buraco no peito, eles tiram o ferro do buraco e não fica com nenhuma cicatriz. O buraco é preenchido com o quê? Com rabo?
Gente, que revolta.
Aproveitando a pegada de filmes, vamos para um filme que estreou este ano, Cemitério Maldito, uma adaptação de Stephen King.
Não me fala esse filme. Ah, você já falou o final.
Já falei. Um filmezinho até que interessante. Rolava um cemitério ali que as pessoas ressuscitavam, né? Então é um pai de família que ele muda pro interior e aí ele tá ali numa rotina atribulada, porque ele é médico e tudo mais. E aí ele acaba ali tendo um acidente, a filha dele morre, é atropelada, e ele no desespero, naquela coisa, pelo amor de Deus, não posso perder minha filha.
Ah, tem que contar que nessa casa que ele se muda, tem um cemitério onde as crianças brincam e o pessoal fala que elas enterram os bichinhos lá e os bichos voltam, né? Um negócio assim.
Mas é que, na realidade, o cemitério, para as pessoas ressuscitarem, fica atrás desse cemitério de animais. Então tem um cemitério mesmo perto de onde eles moram, porque assim, ele compra uma casa e aí no terreno dessa casa tem um cemitério de animais.
Jesus, jamais
pois compraria. Pois é. E aí ele fica sabendo disso só na hora e tudo mais, aí a filha dele morre, aí no desespero o vizinho vai lá e fala assim, ó, tem uma opção aí pra ela voltar. E aí, assim, o vizinho dele conta só até a página 2.
O vizinho bolsominion.
O vizinho vagabundo. Aí ele leva esse pai de família até esse cemitério, aí ele enterra a filha dele lá, e aí no dia seguinte a filha dele aparece, vive e tal, porém, zumbizona, estranha, matadora. E aí vão acontecendo crimes, vão acontecendo mortes, e aquela menininha matando todo mundo e tal, tudo
negócio de Stephen King.
E aí, assim, você acha que, tipo, ah, vamos dar uma trabalhada nessa mitologia desse cemitério, porque que ele é assim, que as pessoas ressuscitam. Esqueceu o cemitério, morre todo mundo começa a virar zumbi, porque ela mata, morde, sei lá, e viram zumbis. E aí, a última cena é a criancinha, o neném, que eram dois filhos, né? Aí tem um filhinho pequeno. E aí, esse filhinho pequeno tá no carro lá, aí o pai já tá zumbi, todo mundo zumbi, aí ele vai atrás do menino pra transformar em zumbi. E tela preta.
É isso?
Porcaria. Gastei meu dinheiro assistindo um filme que foi um lixo.
Mas será que não... Será que não foi na adaptação? Ou será que no livro
não,
é assim?
Não, livro é assim mesmo. Você leu? Saber. Ah, sabe. É igualzinho.
Mas isso daí acontece, tipo, eu assisti um filme recente aí, tem na Netflix, chama 1922, também baseado numa obra do Stephen King. E é a mesma coisa, acontece uns negócios com o cara e não é explicado nada, tipo, uns ratos aparecem na parede, não explica nada, tá ligado? E vai meio da sua cabeça. Mas, se você tá falando que é zoado, se tá indo atrás do bebê e tela preta, parece no final bem ruim mesmo.
É
zoado. É, mais um final zoado aqui. Eu acho que eu vou falar só mais... Tem mais dois finais só zoados.
Eu tenho mais dois também.
Vai ficar longo esse podcast. Se prepare, gente. Bastante
ódio. Coitado do editor.
É, vai tomar no meio do teu cu. O final zoado que eu acho que todo mundo sabe que é um final zoado. É o final de Game of Thrones.
Eu sabia.
Você sabia, né, Gabriel? Eu joguei pra gente trabalhar junto aqui no TikTok. E se você já ouviu o nosso podcast que a gente fez aí com nossos amigos, Giovanna Bonjardim e Vinícius Alves, a gente falou na época, porque a gente tinha acabado de assistir. A gente assistiu e gravou. A gente acabou de... A gente falou, mano...
Literalmente, a gente desligou a televisão e fomos gravar podcast.
A gente falou assim, mano, eu acho que foi um final que era um final que dava pra fazer, né? Não tinha uma outra saída. Só que você pensando, você refletindo com o tempo, dava pra melhorar. Por quê? Porque o final da série tem vários furos. Furos de roteiro e vários personagens voltam a ser os caras que eles eram no começo.
E é final, não é o último episódio novo, gente. É a temporada final.
Exato.
Várias crateras.
O que o pessoal mais percebe é que a gente consegue perceber também é a mudança da personagem principal, da Daenerys, em dois episódios. A mudança foi só pra ter um plot twist, essa é real. É, provavelmente...
O que é plot twist? Explica pra quem não sabe.
Tem um vídeo no meu canal, você assiste lá.
Nossa, você viu, gente, que pedante. Cadê a humildade, gente?
Vai lá, onde tá a humildade? Tá lá, tô explicando o que é plot twist. O George R. R. Martin falou que ele passou o final pros criadores, os criadores sabiam o final, só que o caminho pra chegar no final ele não passou. Então, os criadores correram, fizeram qualquer coisa pra chegar no final. E isso foi bem, bem zoado. Se você pensar, é bem fraco. O último episódio é muito ruim. A parte que eu achei mais zoada é a parte que eles pegam, que o Sam pega um livro e deixa com o Tyrion e fala assim, que livro é esse? Esse daqui é o livro contando a nossa história. E o nome do livro é Um Conto Conto de Gelo e Fogo, que é o mesmo nome do livro de George R. R. Martin. Achei zoado, parece final de novela. Jon Snow se matou pra nada, pra voltar a estacar zero.
Personagem mais desperdiçado da história do audiovisual mundial.
Eles deram um monte de importância pra um monte de personagem que não precisava ter importância, tipo, mano, a luta do cão com montanha, ou metade de episódio, não precisava disso. A gente quer saber sobre a Cersei, é sobre eles que eles querem saber, Cersei, Tyrion e Jon Snow, é sobre essas pessoas que a gente quer saber. Aí foca também naquele cara, o amigo dos Lannister lá, que ameaça eles também, eu até esqueci o nome dele, que vira um rei da moeda no final, muito zoado. Então, mano, os roteiristas, tipo, não sabiam o que fazer, eles começaram a focar em personagens coadjuvantes, porque eles não sabiam o que fazer com os protagonistas, não sabiam o que mudar neles. Os protagonistas evoluíram muito durante a série, aí chega nessas últimas temporadas, eles voltam a se estacar zero, e eles, ou eles param por aí, entendeu? Isso é muito fraco.
Outro final também que nos revoltou, que foi feito às pressas, cagado, e aí fizeram um roteiro, deram uma cagadinha, peidaram em cima e sentaram a bunda, foi Sense8.
Opa, grande Sense8.
Esse final, eu acho que, assim, é um dos finais que mais imperdoáveis da história. Depois disso, a Charles, pra mim, viraram cagadinhos, dois bostinhas. Duas bostinhas. Quando anunciaram Matrix 4, eu falei, ai, lá vem. Sense8, assim, aquela série impecável que a gente amou amar na primeira temporada.
A gente tem um podcast falando sobre o final de Sense8, pode ver.
Corre lá. Amou amar e tudo mais. Uma segunda temporada que, tipo, ficou meio ali, né? Mas falou, talvez possa ser desenvolvido isso aqui numa terceira, né? E aí me cancela no meio do rolê. E a Netflix vira e fala, tchau, querida, amor. Você vai ter 2 horinhas pra terminar essa porra, tá? Se vira. E aí aquela vagabunda piranha, em vez de vamos seguir então a história desses personagens, vamos acabar eles com um louvor. Não, quer explicar a mitologia toda, me traz líderes de não sei o que, da puta que pariu, ordem de não sei da onde, sem cientística. Gente, em 2 horas não ia rolar, amor. Aí você me acaba com um fucking casamento de Glória Pérez,
zoado,
em frente à Torre Eiffel. Não admito.
O som sem estar sincronizado com a boca dos personagens.
Pior, né?
Zoado demais.
O nível da pressa.
Os caras falando, tipo, e mexendo a boca.
Novela mexicana.
Muito zoado.
Muito zoado. A gente fica assim, os personagens
não terminou.
Super interessantes, bem construídos.
O último take que a gente falou no podcast é uma cintaralha gozada com a bandeira LGBTQ.
Zoado.
Nossa,
zoado.
Zoado demais.
Eu achei aquele final um desrespeito com o fandom. Porque foi graças aos fãs, principalmente os brasileiros, que Sense8 ganhou uma sobrevida, sabe? E assim, tinha que fazer jus a essa sobrevida e dar um final decente. Então, assim, os personagens meio que foram jogados às traças, assim, os personagens super legais, interessantes, bem construídos, com um background maravilhoso, com histórias interessantes mesmo, né? Que poderiam ter sido desenvolvidos ou ganhado um final bacana. Não, eles preferiram causar, enfiar outra orgia no final, sabe? Uma orgia desnecessária, porque até então as orgias tinham um significado ali de conexão entre eles. Não tinha. Agora, essa final aí foi só fanservice.
Sabe o que eu acho? Que as próprias criadoras, as irmãs Wachowski, elas começaram...
Ah, detalhe, uma Wachowski só fez, porque a outra tava meio que em transição ainda.
Fala alto, Glauber, você tá falando performação pra todo mundo.
Uma Wachowski fez só, a outra Wachowski ainda tava na época de transição e aí ela parou, né? Foi só uma que escreveu.
Obrigado, isso mesmo. Mas eu acho que a Wachowski começou a, como que eu vou falar, simplificar a série como uma suruba em série. E não era isso. Que fazia a gente gostar de Sense8. O que fazia a gente gostar de Sense8 era a conexão entre eles, era como ela gravava cenas de ação, como ela gravava a sintonia deles, né? Tipo, uma menina ficava com TPM, o outro cara sentia. Isso era bacana do Sense8. Aí, no meio disso, teve a suruba, que fez muito sucesso. Mas, mano, não era esse o foco principal da série. O foco principal era a conexão deles. E o legal da série era isso, pessoas diferentes se conectando, né? Que era por isso que um monte de gente do público LGBTQ gostou dessa série. Mas aí, na segunda temporada e na terceira, ela esquece isso e começa a fazer, mano, focar em quem? Sequência bonitinha com todo mundo junto e a música de fundo e suruba. É isso. E aí cagou a série.
No final ela só quer lacrar. Lacra com uma orgia, lacra com o negócio todos juntos, unidos, bebendo e sorrindo.
Exato.
Cagou. Bom, vamos encerrar com uma série também que nós já assistimos, né? Nós não gostamos muito.
Qual que você vai falar? Vamos ver.
Penny Dreadful.
Caralho, sintonia pra caralho!
Risada.
Eu ia falar isso daí agora!
Penny Dreadful, uma série impecável,
não, deixa eu, fiquei, fiquei chocado agora, a sintonia que tava
a
na minha cabeça.
A gente tem transmimentos de pensação, não, gente. Ou você... Sério, várias vezes. Não, mas Igor, várias vezes o Igor, às vezes, tá, eu tô pensando numa música, ele vai e canta.
É, porque
eu, ele tá cantando uma música, eu tava pensando nessa música antes. Mas, gente, isso é sincronia de irmãos.
Eu acho que você fez uma atuação, acho que você viu de Ritana.
Não, não,
aqui no
não
celular.
Vi.
Eu acho... Caralho! Caralho! Caralho!
Opa!
Puta é que pariu!
Ai, Pedro!
Ah, mano, que inferno, velho! Puta que pariu, velho! Vai tomar no cu, na moral.
Então, vamos lá, Igor, continuando.
Sintonia de cu é rola, né, ô vagabunda? Filha da puta! Cu podre do caralho! Todo podcast é isso, mano! Toda hora!
É que eu fico numa posição meio de cócoras aqui, aí
vai meu se fuder, vai, cuzinho, vai tomar no teu cu. Sintonia do caralho, fala dessa Penny Dreadful aí, ô cu podre.
Penny Dreadful, gente, pra você que não conhece, você precisa assistir, vai lá no HBO Go e assista.
Tem vários podcasts sobre...
É, não, dois, um.
Vários um, vários um. Nossa, é os primeiros, acho que é o podcast 8.
É uma série que eles unem todas as histórias clássicas de terror. Drácula, Frankenstein.
Tem na Netflix, não tem?
Tem Netflix, tem Netflix.
Drácula, Frankenstein, tem Lobisomem.
O Retrato de Dorian Gray, né? Um monte de histórias clássicas e tal, do terror. E aí eles unem isso numa narrativa só. E, gente, é impecável a série. Eles conseguem costurar e justificar as coisas dos personagens, dar boas explicações do porquê que eles são considerados monstros, né? E a origem dessa monstruosidade, tal, nanana. Mas aí fica bem nítido que no finalzinho ali correu, porque a gente tinha uma personagem que é a Eva Green, incrível, maravilhosa,
como
semideusa.
Como que era o nome dela? Não lembro o nome dela.
É...
A personagem. Esquece.
Madame.
É... Madame, Madame? Que Madame? Madame. Porque o que aconteceu é que o criador falou que ele queria acabar na terceira temporada da série, então ele acabou na terceira temporada da série. Só que o que pareceu foi que a Showtime, o canal onde passava a série, na verdade cancelou, porque a série não dava muita audiência, se você pensar. Saiu até um spin-off, né? Ou vai sair, não sei. Um spin-off de Penny Dreadful. Porque depois que a série foi cancelada, um monte de gente ficou puto, né?
Putaço.
Um monte de gente assistiu e tal, ficou puto. E a série realmente ganhou uma sobrevida. Só que já tinha sido cancelada. A série é muito boa mesmo. Só que chega na última temporada, o pessoal corre. É tipo Game of Thrones. Corre pra caralho. E, meu, não é que o final seja ruim, mas é que é corrido. Aí fica chato, né? Fica
porque, suado. Assim, a gente às vezes ficava um episódio inteiro, eles meio que transitando de um lugar pro outro.
Sim.
E aí tinha toda uma construção e diálogos incríveis, muito bem construídos. E aí a gente vai pra última temporada, pros últimos episódios, sei lá, em 20 minutos o fulano saiu da Antártida, foi para a Austrália, voltou para o Brasil, ficou nos Estados Unidos. E aí a gente fica com essa sensação de mal feito, sabe? Mas assim, a gente concordou na época que o final não poderia ter sido realmente outro, ela ia ser, né, se tornar o que ela se tornou e tal. É, mas ele poderia ter feito com mais calma, construído melhor esse final. Porque o final realmente não tinha como ser outro, mas poderia ter sido feito melhor. E é uma pena, porque a série é impecável. A série tem uma direção de arte incrível, uma direção de fotografia incrível.
Gaguinho!
Uma direção de fotografia incrível.
Gaguinho
com
podre.
As atuações são extraordinárias. A Eva Green, acho que tá num dos melhores papéis da carreira dela.
Concorreu a prêmio, né?
Concorreu. Então, assim, é uma pena que o final tenha sido tão corrido, mas é aquela coisa. É um final bom, porém mal feito. Que é o contrário de Game of Thrones, que é um final mal feito e ruim.
É um final bom, só que mal feito, exatamente. Não é muito bem construído, né? Eles constroem bem por um tempo, aí chega na última temporada, corre pra caceta, coisas poderiam, tipo, ser divididas em duas temporadas, eles fazem só em uma, e ainda deixa um ganchinho no final ainda,
é
que
um
tipo...
mini gancho, né?
Poderia continuar a história com outro personagem e tal, mas vale a pena assistir, se você gosta de série de terror, não é muito assustadora, mas vale a pena assistir Penny Dreadful, mano, vai lá na Netflix e assiste. É isso, gente. O final desse podcast não foi bosta, né? Ou foi, porque o cheiro de merda que tá aqui, por causa da bunda desse cara aqui que tá do meu lado, fez o podcast aqui, pra mim, ser uma merda.
Literalmente.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí, gente. Visita a nossa rede social que a gente falou no começo.
Igor, tudo isso é pra ter uma coerência, um podcast sobre finais, com finais, com um final cagado, entendeu?
É, deve ter se cagado mesmo. Porra do caralho.
Gente, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e ainda bem que o podcast não tem cheiro. Até semana que vem. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, youtube.com/podpop. É isso. Tchau, tchau.